saúde. Silvano Mendes.
O estudo apresentado pela Agência Internacional para a Pesquisa do Câncer, ligada à Organização Mundial da Saúde, causou polêmica ao afirmar que carnes vermelhas e frios seriam cancerígenos. Mas o relatório provocou polêmica além do mundo científico, já que da França aos Estados Unidos, passando pelo Brasil, os produtores de carne reagiram duramente após a publicação do documento. A tal ponto que, menos de uma semana depois, a Organização Mundial da Saúde deu marcha ré e declarou, por meio de um comunicado, que o polêmico estudo não pede que as pessoas parem de comer carne processada. Para a OMS, o relatório preconiza apenas uma redução do consumo, mesmo se a organização insiste que as pesquisas ainda não permitem determinar o volume de consumo considerado sem risco para a saúde. Para Raquel Ceruca, pesquisadora especializada em câncer do estômago e colorretal, os resultados apresentados pela OMS não são nenhuma novidade.
Já se sabe há muito tempo e já há múltiplos estudos que indicavam que havia um pequeno risco em relação ao alto consumo de carne vermelha. Estou a frisar alto consumo de carne vermelha e risco aumentado para algum tipo de cancro. E as recomendações são muito claras. É diminuir o excesso de consumo de carne por semana e por dia, não atingir os 100 gramas de carne por dia, o que equivale a fazer duas boas refeições a três refeições de carne por semana, e depois é diminuir o número de carne processada na nossa alimentação. Agora, não vamos considerar, por exemplo, comparando o risco de fumar com o risco de comer carne vermelha, não tem nada a ver. O risco de fumar é 20 vezes superior ao de comer carne vermelha.
Já Mathilde Touvier, pesquisadora em epidemiologia nutricional do INSERM, o Instituto Francês de Saúde e Pesquisa Médica, vai além. E lembra que, em termos de alimento, a carne não é a única vilã dessa história.
O relatório do Instituto Francês do Câncer constatou que, além da carne vermelha e dos frios, vários outros alimentos podem ser considerados como cancerígenos. Bebidas alcoólicas, comida muito salgada, complementos alimentares à base de beta-caroteno entram nessa categoria. O excesso de peso, ou obesidade, também. Mas, ao mesmo tempo, não podemos esquecer que há uma série de outros fatores que protegem contra o câncer, como o consumo de frutas e legumes ou de fibras alimentares que encontramos no pão integral e no macarrão integral, os laticínios, ou ainda a atividade física e o aleitamento materno, que também protege as mulheres do câncer de mama. Então, não creio que possamos dizer que há cada vez mais alimentos considerados como cancerígenos, pois temos quase um número equivalente de alimentos que são considerados protetores. Não podemos demonizar os alimentos.
Outra questão que vem sempre à tona cada vez que um desses estudos é feito é o nosso modo de vida urbano, com uma alimentação cada vez mais baseada em produtos industrializados e que poderia ser responsável por esses distúrbios. No entanto, muitas dessas doenças, como câncer colorretal, atribuído ao consumo de carne, sempre existiram. A diferença é que agora a ciência consegue estudá-los. Mathilde Touvier.
É claro que, com o avanço das pesquisas, temos cada vez mais informações sobre os fatores protetores e prejudiciais. Mas a questão dos modos de produção modernos é uma das grandes preocupações dos pesquisadores. Por exemplo, estamos fazendo vários estudos nesse momento sobre os alimentos orgânicos para tentar entender se, além do impacto positivo evidente para o meio ambiente, eles também representam um benefício real para a saúde e ou se representam riscos de câncer ou outras doenças, pois, por enquanto, não conhecemos exatamente os impactos que os alimentos orgânicos podem ter sobre o organismo a longo prazo.
Ouvimos Mathilde Touvier, pesquisadora em epidemiologia nutricional do INSERM, o Instituto Francês de Saúde e Pesquisa Médica, e Raquel Ceruca, pesquisadora especializada em câncer do estômago e colorretal.